Senhor presidente.
Uma palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora senadora, senhores senadores. Gostaria de dividir com Vossa Excelência e com a população brasileira minha preocupação com a situação atual do país.
Já marcaram.
Percebo que a cada dia a situação se agrava, sem que a presidente e o seu partido, presos às suas próprias contradições internas, consigam sequer apontar um rumo, mostrar um norte, um caminho a ser seguido para superar esse momento. É triste constatar que a presidente da República, a quem caberia liderar a nação em um projeto maior, seja de recuperação da economia, seja do resgate de valores morais e da ética na política brasileira, tem se mostrado absolutamente incapaz de fazê-lo. Crise moral, crise até de representatividade, na medida em que a população não se sente representada por nós políticos. Todas elas estão intricadas entre si, numa relação de causa e efeito, retroalimentando-se mutuamente, o que torna cada vez mais difícil superá-las. Boa parte dessas dificuldades, a razão maior de não conseguirmos ultrapassar esse ciclo aparentemente infindável, existe exatamente na conflituosa relação entre a presidente da República, seu partido político e sua base aliada. Parece que ambos padecem de uma crônica crise de identidade, que se manifesta em múltiplas faces e personalidades a depender do momento e da plateia. Ouvindo o discurso de alguns líderes, lideranças petistas, parece até que estão na oposição, esquecendo de quem é a responsabilidade da crise. Preso a esta contradição, criam-se falsos dilemas até, factoides, a qual possam se agarrar. Não foi por acaso que partiu de um deputado da própria base do governo a ideia de se cortar 10 bi da Bolsa Família. Arma-se, então, um cenário totalmente artificial, em que membros do governo levantam-se uníssonos para defender um programa que não está ameaçado de extinção, o Bolsa Família. É preciso que fique claro, o Bolsa Família é a conquista de todos os brasileiros. Foi gestado nos governos do PSDB e nós lutaremos pela sua manutenção. Aliás, em relação ao recorrente discurso de setores do PT, que programas sociais estão ameaçados pelo ajuste fiscal, gostaria de trazer uma bem elaborada comparação que faz o economista Ricardo Paes de Barros, assessor do PT, do governo Dilma, se não me engano, do próprio governo Lula, durante muitos anos, em entrevista de hoje ao Valor Econômico. Neste governo, ninguém sabe, ninguém tem controle, ninguém tem comando. É como se fosse uma família desorganizada. Ganha quem gritar mais alto, quem conseguir botar a mão no dinheiro em primeiro lugar. Questionado se tivesse o Brasil organizado, haveria retrocesso nos programas sociais, responde Paes de Barros, abre aspas, não. É muito fácil proteger o pobre em um país que ainda é muito desigual. Basta que a família, no caso o governo, se organize e concentre os cortes nos filhos que detêm a maior parte da renda. Se uma parte da família consome 90% da renda familiar e outra consome apenas 10%, uma pequena redução nos gastadores vai representar um ganho considerável para os mais pobres. Mais do que isso, ele adverte, é preciso um plano mostrando aos caras que vão ter que diminuir os gastos, que há uma crise e que o corte é necessário. É, portanto, preciso ser franco com a sociedade, mostrar a realidade e que o governo tem um plano, um caminho a seguir e um partido a dar-lhe suporte. Senhor presidente, para apontar um rumo, primeiro é necessário saber para onde estamos e, principalmente, por que chegamos aqui. O pior de tudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que a este quadro, já trágico, soma-se a evidente falta de liderança e de autoridade por parte da presidente da República. Isso porque, reafirmo, partem do seu próprio partido e da sua base aliada os maiores obstáculos para o enfrentamento dos problemas. Por incrível que pareça, é dentro do próprio governo, especialmente do Partido dos Trabalhadores, que se conspira contra as medidas econômicas ensaiadas pela própria presidente. Desde que foi reeleita, a presidente vacila entre tomar as medidas urgentes que a realidade agora nos impõe ou ceder às pressões dos diferentes grupos que supostamente a apoiariam. Uma realidade, diga-se de passagem, que ela negava veementemente ao longo da campanha eleitoral. Vejamos, por exemplo, o caso do ministro Levy. Vamos lembrar que, ao assumir, o novo chefe da Fazenda trouxe otimismo, pois seu nome apontava para uma mudança de rumo no comando da economia. Suas ideias, de todos conhecidas, indicavam que o governo adotaria um rígido controle dos gastos públicos, essencial ao combate à inflação e à retomada dos investimentos. Pois bem, desde que ela assumiu Levy, tem sido alvo de sistemática campanha de desgaste. Ao longo de todo esse ano, foi boicotado diariamente, seja pelas declarações expressas de membros ilustres do Partido dos Trabalhadores, ecoando o discurso de Lula e do presidente do PT, Rui Falcão, seja pela subterrânea ação de membros do próprio governo. E qual a posição da presidente? Não vimos nenhuma defesa veemente do ministro. É preciso que ela assuma sua posição de chefe do governo, que venha a público e explique por que tomou tais medidas e sua importância e necessidade. Diante desta tibieza, dessa insegurança, há quem pergunte: será que a presidente acredita nas suas próprias medidas? Senhor presidente, não há como pôr em prática. Não é possível sequer mobilizar a sociedade em torno de alguma política econômica quando se vê o principal avalista da credibilidade do governo sendo execrado exatamente por quem o deveria apoiar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não foram as oposições que criaram essa crise, muito pelo contrário. Se o governo ao menos indicasse um rumo, medidas concretas na direção de uma saída. Nós do PSDB certamente apoiaríamos aquelas que entendêssemos corretas, tudo aquilo que atendesse às reais necessidades do Brasil, aos interesses maiores da nação. Nós mesmos aqui neste mesmo plenário já o fizemos em várias ocasiões, enquanto, por incrível que pareça, a própria bancada petista se negou a fazê-lo. Essa é a verdadeira gênese da crise política. Uma presidente sem autoridade, fragilizada, sustentada por um partido que se nega a reconhecer os próprios erros, foge da responsabilidade pelos erros cometidos e, por isso mesmo, condenado a repeti-los. Mais uma vez pergunto, este é ou não um governo do PT? Quando o Partido dos Trabalhadores vai assumir os ônus e as responsabilidades inerentes a quem governa? O mínimo que a democracia exige para a estabilidade do governo é que seja lastreada por um partido forte, que o represente ideologicamente na sociedade e lhe garanta sustentação política no Congresso. É preciso que fique o PT claro e o PT esclareça definitivamente sua posição. Indago então. O Partido dos Trabalhadores apoia ou não as medidas propostas pelo governo Dilma? Afinal, quem dá as cartas na economia deste governo? Qual o peso das opiniões do ex-presidente Lula e do presidente do PT, Rui Falcão, nas decisões do governo e da posição da bancada petista no Congresso Nacional? Isto tudo deságua inevitavelmente na crise econômica. A economia hoje está pior do que estava no começo do ano. Infelizmente, este mês está pior do que no mês passado e provavelmente o mês que vem vai estar pior do que esse mês. Hoje mesmo, foi anunciada uma redução da atividade industrial no país de quase 11% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Voltamos aos mesmos níveis de abril de 2009, no auge da crise internacional. Menos produção significa menos empregos. Atualmente, o desemprego já atinge 8,8 milhões de brasileiros. A previsão de desemprego da FGV para 2016 ultrapassa 11%, o que significa que teremos até o final do ano que vem mais de 11 milhões de desempregados. Este ano, o Brasil vai encolher menos 3%. Ano que vem, a previsão é que o PIB caia menos 3% novamente. Para termos ideia como os brasileiros estão ficando mais pobres, o PIB per capita diminuirá 6,3%. Em reais, e incríveis 48% em dólares. Entre 2014 e 2016, prevê-se que a renda per capita dos brasileiros, senadora Anastasia, que em 2014 chegou a 11.500 dólares, despencará para ao redor de 7 mil dólares.
Me permita uma parte, senador Tasso.
Senador Angufo, com todo prazer.
Eu queria primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, dizer que o governo explodiu o gasto público nos últimos 4 anos, gastando de forma irresponsável o que não tinha. Qualquer pessoa com mínimo de entendimento de economia, de finanças públicas, sabe que um governo não pode gastar mais do que arrecada. O conceito de responsabilidade fiscal, ele é algo que não pode ser ultrapassado e é uma conquista desse país. E nós não podemos brincar com isso. Além disso, o Estado brasileiro, como ele é formado hoje, ele parece que existe para ele próprio e não para servir o contribuinte devolvendo serviços públicos de qualidade a esse. É como se o Estado fosse um fim nele mesmo. E é preciso que esse Parlamento e esse país faça uma discussão de uma reforma do Estado. Porque nós temos que discutir para que serve o Estado, para que serve a administração pública. Se é para ser consumida nela mesmo ou se é para atender o contribuinte devolvendo serviços públicos de qualidade a esse. E só para completar, sem querer me estender muito, eu lamento que o governo, após gastar de forma irresponsável nos últimos 4 anos, veja como saída para a crise aumento de impostos. Nós já temos uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Então a saída não pode ser aumentando impostos, porque não é possível que nós tenhamos aqui nesse país a maior carga tributária dos países emergentes e essa carga tributária não sirva para que o governo dê conta das suas responsabilidades. E parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Muito obrigado, senador Regu.
Permite uma parte, senador Tasso.
Senador
Tasso.
Eu darei logo em seguida, só concluir com o maior prazer, eu gostaria de dar essa parte, só gostaria de concluir algumas palavras mais. Traduzindo, isso sim, na história recente do Brasil, nós nunca a empobrecemos tanto em tão rápido período de tempo. Estou falando da renda per capita de 10 mil para 7 mil dólares. Esse desgoverno é claramente percebido pelas pessoas, pelas empresas e pelo mundo. O Brasil já foi rebaixado por 2 agências de classificação de risco e caminha para a terceira sem o governo dê sinais de que sabe o que fazer. Notem que chegamos já ao final do primeiro ano de mandato, sem que o governo tenha conseguido qualquer êxito no combate à crise. Ao invés de termos avançado na busca do equilíbrio das contas públicas, o governo já admitiu um déficit primário para este ano ainda maior do que no ano passado, apesar do corte real de quase 40% do investimento, não corte de custeio, do investimento. Ou seja, estamos muito longe ainda do tal ajuste fiscal. Indago, quais foram concretamente as propostas do governo para o real enfrentamento da crise econômica? Pelo que se ouve falar, o chamado ajuste fiscal virá na realidade, senador Regufe, na forma do aumento da já insuportável carga tributária. Isso não é um ajuste, é um tarifaço. Busca-se equilibrar as contas com o aumento da receita, ao invés de cortar as despesas. Além do aumento dos tributos, com as já escorchantes taxas de juros, já estamos vendo, a olhos nus, o desaquecimento, o despencamento da economia, queda no investimento e a infeliz escalada no emprego. O que é necessário hoje é uma autêntica reforma do Estado brasileiro, pondo o aparelho estatal a serviço da população, do seu bem-estar, do desenvolvimento econômico e não de interesses corporativos. Eu gostaria de dar uma parte ao senador Cristóvão.
Também estou senador na fila, senador Tasso.
Senador Anastasia.
Senador Tasso, esse seu discurso merece que seja publicado e divulgado como uma obra de análise da economia brasileira. Eu creio que o senhor traz item por item da tragédia que o Brasil vem enfrentando em cada um dos aspectos da economia. Mas tem três coisas que, a meu ver, são mais graves ainda. Primeiro, é o conjunto da obra. Tem coisas que, quando você soma um mais um, dá cinco. Tem coisas que, quando você soma um, mais cinco, dá seis ou sete ou oito. É o caso da tragédia brasileira hoje. Ela é mais grave do que cada um desses itens. A desvalorização do real, o desemprego, o déficit fiscal, tudo isso junto é ainda mais grave. Ao ponto de fazer com que, talvez, nós estejamos saindo da crise para cair numa decadência. Os 11% da desindustrialização, repetido ao longo do tempo, é uma prova de decadência da economia brasileira, e não só de crise. Segundo, é o fato de que não apenas não estamos vendo ajuste, estamos vendo uma desorientação. É um dia uma coisa, outro dia outra coisa, um dia o governo diz uma coisa, o PT diz outra, aí depois o PT desmente o governo. Isso gera um atabalhoamento que é péssimo para a economia. E, finalmente, o descrédito. Hoje, o fator fundamental da economia é credibilidade. Credibilidade atrai capital, credibilidade mobiliza investimento, credibilidade faz com que os trabalhadores se encontrem. Estamos sem credibilidade. Por isso, eu recomendo, solicito, peço que, ao lado desse discurso que merece ser publicado do ponto de análise econômica, faça um do ponto de vista da política brasileira. E aí a gente precisa trazer algumas propostas. E, para mim, nós não vamos recuperar a credibilidade se não formos capazes de um governo, não disse presidente, um governo novo, como fez Itamar Franco, que saiu de um governo sem credibilidade, dentro desse governo, porque ele era o vice, mas com um novo nome, ele trouxe uma proposta nova. Nós precisamos trabalhar para fazer como ter um governo que traga para nós a credibilidade que um Itamar, pode ser até a própria presidente Dilma, se for o caso, traga uma nova postura, com um novo governo nos seus ministros, com uma nova postura na relação com os partidos, com o Congresso, e a partir daí tentar fazer esse ajuste com a continuidade de longo prazo que ele precisa dar. Se não fizermos isso, eu concluo lembrando da crise, iremos para a decadência. E aí será uma geração toda que vai ser perdida. Seu discurso é um breve alerta, positivo alerta, bom alerta, que eu espero que seja ouvido por todos.
Muito obrigado, senador Cristóvão, sempre lúcido. E esse é o grande pavor, que da crise a gente passe para um momento pior ainda, que seja de uma decadência. Esse é o grande pavor.